Leitura da palavra do Senhor, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Gente como a gente. A partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Pai, agora quando a tua palavra já foi lida, o evangelho já foi lido, rogamos-te a assistência iluminadora do Espírito, naquele que prega, naquele que ouve, que a unção venha sobre todos nós, por Cristo, amém. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Este foi o dramático apelo de um pai desesperado, de um pai que já não suportava mais ver o sofrimento do seu filho. Agora, será que esse pai está sozinho nessa súplica vacilante por socorro? Será ele um exemplo isolado de alguém que sente que tem pouca fé? Por acaso, nós também já não enfrentamos situações complicadas, aparentemente irreversíveis, e mesmo assim, pedimos, sem muita fé, sem muita convicção, pela ajuda e pela misericórdia divinas? a história desse pai, gente como a gente. Ela foi registrada para nos encorajar, encorajar a mim e a você, que muitas vezes nos encontramos no limite entre crer e não crer, entre confiar e duvidar. Por isso esse texto está aqui, porque para ajudar cada pai, cada mãe, cada pessoa que enfrenta essa crise que muitas vezes nós temos na nossa caminhada com Deus. Quero convidá-los a voltar ao texto e recordar como tudo aconteceu. Meu primeiro ponto com vocês: um pai aflito e desesperado vai a Jesus. Um pai aflito e desesperado vai a Jesus. E ele foi a Jesus simplesmente porque foi atraído pela fama de Jesus. E qual era a fama de Jesus? Alguém que curava os doentes e libertava os oprimidos pelo diabo. Ele foi até Jesus, levando consigo o seu doente e perturbado filho. O verso 17 deixa muito claro ele dizendo isto: trouxe-te, mestre, trouxe-te o meu filho. Vejam, provavelmente aquele pai já tinha tentado todas as soluções, já tinha envidado todos os esforços para ver o seu filho curado, porém, tudo em vão. Daí ele vai a Jesus. Acontece que quando ele vai a Jesus, para sua frustração, ele não encontra Jesus num primeiro momento, mas apenas alguns dos seus discípulos. Onde estava Jesus? O texto vai nos dizer, o texto anterior, que Jesus se encontrava no monte, junto de três discípulos seus, Pedro, João e Tiago. Ocasião em que Jesus se transfigura diante desses três discípulos. Ficam os outros nove lá, no vale. Não acompanharam Jesus até o monte. Então ele encontra os discípulos de Jesus. Não encontrando Jesus, ele pede aos discípulos que libertem o seu filho. E os discípulos se propõem a fazer isto. Tentam expulsar aquele espírito perturbador que trazia tanta dor e sofrimento àquele jovem, mas também os discípulos não lograram êxito. E aquela foi uma dura lição para os discípulos de Cristo. Aliás, lá no final da narrativa, eles terão uma reunião particular com Jesus, ocasião em que perguntarão a Jesus: por que que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Jesus deu autoridade aos seus discípulos para que libertassem os oprimidos do diabo, e eles saíram. Marcos capítulo 6 falam que eles tiveram êxito, sucesso. Então eles estavam também convictos de que aquele caso, tranquilamente eles o fariam, mas não conseguiram. Nossa ênfase nesta manhã não recairá neste aspecto. Eu quero voltar ao pai. O pai é o nosso foco nesta manhã. Vejam, para o pai, o fracasso dos discípulos o frustrou ainda mais. Um pai desesperado, que por alguns instantes tem a sua fé reanimada ao encontrar não o próprio Cristo, mas os discípulos, mas diante do fracasso, O que que aconteceu com aquele pai? A sua fé se enfraqueceu ainda mais. A sua esperança morreu mais um pouquinho. E o máximo que aquele pai conseguiu foi provocar uma discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas. E qual foi o tema da discussão? Provavelmente o fracasso dos discípulos em expulsar o demônio. E uma multidão numerosa, atraída pela discussão, também se achega, se aproxima. Mas aquele pai continuava com o seu filho doente, com o seu filho perturbado. E provavelmente, quando aquele pai pensava em voltar para a sua casa, Jesus chega. Jesus desce do monte. E Jesus se depara então com aquela cena. E o evangelista Marcos vai nos dizer que a multidão correu para Jesus e saudou a Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez foi se dirigir aos escribas, perguntando sobre o que eles discutiam com os discípulos dele, com os discípulos de Jesus. E antes mesmo que os escribas respondessem a Jesus, o pai desesperado se antecipa. Mateus vai dizer, se ajoelha. É interessante ler essa narrativa sob a ótica dos três, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus vai dizer que aquele pai se ajoelha e grita, e fala em alto som, dizendo para Jesus e relatando a Jesus tudo o que havia ocorrido. E depois que o pai fala para Jesus do fracasso dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo também faz o seu desabafo. E Jesus, no seu desabafo, expressa a sua indignação diante de um quadro de descrença geral. Isto mesmo. Jesus vai dizer, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Foi um desabafo de Jesus diante de um quadro de descrença geral. Porque não se tratava apenas da falta de fé dos discípulos, ou do pai, ou dos escribas, e também de toda a multidão, mas de toda uma geração. E não foi apenas por causa daquele fracasso em particular, mas pela incredulidade em relação à própria pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Eles ainda não tinham essa percepção espiritual a respeito da pessoa do Cristo. Vejam, o próprio pai considerava Jesus apenas como um taumaturgo, aquele que cura pelo toque, um fazedor de milagres, mas ainda não via Jesus como filho de Deus, o Cristo. E assim, toda uma geração, e Jesus sofre aquilo. Porque ele está ali justamente para que as pessoas conheçam acerca da sua identidade, de quem ele é. Ele é o próprio Deus que se fez carne e que veio habitar entre nós, que deixou a sua glória no céu, que veio pôr os seus pés nesta terra, para que nós pudéssemos ter confiança e fé na sua pessoa. Jesus também sofre com a nossa incredulidade. Com a incredulidade que muitas vezes graça no mundo. E aí, o seu desabafo. Não obstante, Jesus ordena ao pai do menino que o trouxesse. É bonito isto. E o texto vai dizer que assim que o menino viu a Jesus, o espírito demoníaco se manifestou. E é interessante, Jesus não o expulsa de imediato. Claro que ele poderia tê-lo feito. Antes disso, Jesus se dirige ao pai do menino e estabelece com ele um diálogo. E esta é a minha segunda cena, o diálogo entre Jesus e o pai. Jesus procurou saber do pai há quanto tempo seu filho vinha sofrendo daquele jeito, daquela maneira. E é claro que não se tratava, evidentemente, de mera curiosidade, de mera especulação por parte de Cristo. Não. E Jesus nem precisava daquela informação para expulsar aquele espírito demoníaco. Não. É que Jesus queria também tratar o pai. Porque no fundo, não se tratava de uma cura, mas de duas. Na verdade, de toda uma família. O pai precisava de ajuda também. E Jesus não queria fazer uma coisa sem a outra. Logoterapia, Jesus quer tratar o pai. Jesus quer que o pai fale. Jesus quer que o pai ponha para fora a sua angústia. Jesus quer ouvir o pai, quer ouvir a sua história, o seu dilema, o seu drama. Ele tem muita coisa para falar. E há muitos pais que precisam botar para fora também as suas angústias, os seus sofrimentos. Ontem, uma reportagem me tocou profundamente. No noticiário que eu assistia, os pais estavam sendo entrevistados. E entrevistou-se um pai que havia perdido seu filho. E ele abre o coração e diz: as pessoas chegavam até mim e perguntavam: como é que está a sua esposa? Como é que está a sua sogra? Como é que está a sua mãe a respeito da perda do seu filho? E ele diz: nunca perguntavam para mim, como que você está, pai? Como se o pai não tivesse sentimento ou não sentisse a perda do filho. Ele falou que era muito duro ser ignorado pelas pessoas que não perguntavam para ele: e aí, pai, como é que você está? Temos histórias, precisamos falar. E Jesus quer ouvir o pai. E o pai se põe a falar e ele vai dizer a Jesus que desde a infância o menino apresentava aquele quadro. Para as pessoas daquele tempo, quanto mais antigo o caso, mais remotas eram as possibilidades de cura, mais desesperançoso era a situação. Não para Jesus, para as pessoas. E ele ainda conta na história dizendo que não tinham sido poucas as vezes em que o espírito maligno tentara matar o seu filho. Façamos uma pausa na nossa reflexão. Tente imaginar como era o ambiente naquela casa. O dia a dia daquela família. Como é que o pai podia trabalhar relativamente tranquilo, sabendo que a qualquer momento seria chamado para acudir o filho em mais uma crise? Quanta culpa ele abrigava no seu coração por ter permitido que aquilo tivesse acontecido com o filho? Onde ele falhou? E os sonhos que ele tinha para o seu filho? Esse pai nos leva a pensar em tantos pais que também sofrem ao verem seus filhos sofrendo, seja por conta de enfermidades, de dependência química, de depressão, de bullying, de filhos que vivem na rebeldia, que estão afastados de Deus, ou quem sabe até no mundo do crime. Por isso, após contar brevemente o histórico do seu filho, do sofrimento do seu filho, não apenas do filho, mas dele pai e de toda a família, o pai então suplica: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É como se ele desse de ombros dizendo assim: ah, se tu pode fazer alguma coisa, ajuda a gente. O que que Jesus disse para o pai? Se podes. Olha como estava pequenininha a fé daquele pai. Se tu podes. Jesus fala: como é que é? Se tu podes. Tudo é possível ao que crê. A questão não era se Jesus tinha capacidade, se Jesus tinha poder para ajudar, mas se aquele pai tinha fé para crer que Jesus poderia fazê-lo. E ao dizer tudo é possível ao que crê, Jesus estava lançando ao pai o desafio da fé. Jesus queria levá-lo a exercitar a sua fé, ele queria encorajá-lo a isso, como se Jesus estivesse dizendo: creia. De repente, aquele pai se viu na linha divisória entre crer e não crer, na fronteira entre a incredulidade e a fé. Nunca a cura do filho estivera tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Ele tem dificuldade de crer. Ele tem consciência de possuir uma fé fraca, uma fé imperfeita, cercada de temores e dúvidas. Daí porque numa confissão honesta e sincera, ele declara: eu creio, mas ato contínuo pede, ajuda-me na minha falta de fé. Não é paradoxal? Contraditório? Eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Como compreender isto? Essa ambiguidade não está dentro do meu coração também? Eu sou pastor pregando, vocês devem imaginar: nossa, como o pastor Zé Roberto tem fé. Não, eu também tenho muitas dúvidas. Houve momentos na minha vida em que eu dormi muito crente e acordei quase incrédulo. João Calvino, comentando a declaração do pai no seu comentário de Marcos, escreve, aspas, para o reformador, escutem bem: embora esta afirmação pareça contraditória, de fato, não existe ninguém que não experimente essa mesma sensação interior. Olha o que Calvino diz: fé perfeita não se encontra em lugar algum. Portanto, todos nós somos parcialmente incrédulos. Mas aí ele vem com uma palavra pastoral: mas em sua bondade, Deus nos perdoa e nos conta entre os que creem, a despeito da pequena porção de nossa fé. Na mesma linha, o bispo Riley, anglicano, vai afirmar, aspas para ele: aqui vemos um quadro vívido do coração de muitos crentes verdadeiros. Poucos de fato são aqueles em quem não convivem lado a lado a confiança e a dúvida, a esperança e o temor. O crente confia, mas mesmo assim traz consigo um resquício de incredulidade. E o bispo Riley continua: ainda que a nossa fé seja fraca, trêmula, duvidosa e débil, compete-nos usá-la, como fez o pai do menino, na esperança de que um dia ela seja mais robusta. Então, se a sua fé é pequenina, use. Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Jesus. Esse é o meu terceiro ponto. Jesus não disse ao aflito pai: sinto muito, não posso fazer então nada por você. Procure-me depois, quando tiver uma fé mais forte. Jesus não respondeu ao pai segundo a pequenez da sua fé, mas segundo a riqueza da sua graça e misericórdia. O fato é que Jesus o ajudou, a despeito da sua pouca fé, e o filho foi curado. O filho foi curado, foi liberto daquele mal. E Lucas, médico, vai relatar o seguinte: curou, Jesus curou o menino e o entregou a seu pai. Eu achei tão bonita a sensibilidade do Lucas, dessa ação de Jesus que cura o menino e entrega ao pai. Porque o menino tinha sido roubado do pai. E Jesus devolve o filho ao pai. Como isso precisa acontecer em muitas famílias. E filhos voltarem para o pai, serem entregues para o pai. No sentido da reconciliação, no sentido do perdão. Aquele menino que tinha sido roubado do pai pelo inimigo, Jesus o devolve. E não apenas o menino foi curado, gente, mas aquele pai também foi curado e saiu mais fortalecido na sua fé. Eu quero concluir a minha palavra, chamo a banda, com duas aplicações. Hoje é dia dos pais. Pais, eu quero dizer a todos vocês que os filhos são um dom precioso de Deus. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são um dom precioso de Deus. Os meus filhos são um dom precioso de Deus para mim. Mas com os filhos vem muita preocupação. Muita. E não importa a idade. Eles podem ter 60 anos. A gente estando vivo, a gente está preocupado com eles. Por isso, nós precisamos levar os nossos filhos sempre a Deus. Sempre. O próprio bispo Riley vai dizer uma coisa bonita. Olha que coisa linda ele diz. Precisamos esforçar-nos para fazer o bem espiritual aos nossos filhos, desde os seus primeiros anos. Se Satanás começa tão cedo a lhes causar dano, não podemos deixar que o inimigo nos passe para trás, por sermos negligentes em levá-los a Deus. Pai, mãe, não negligencie o seu privilégio de levar os seus filhos a Deus. É um privilégio que Deus te dá, que Deus te concede. Nunca deixem de levar seus filhos a Deus. Não importa qual seja a idade, a situação. Esta é a coisa mais valiosa que um pai pode fazer por seu filho. E a nossa missão como pais é mostrar para nossos filhos que há um Pai melhor que nós, o nosso Pai Celestial, revelado em Jesus, que nos ama incondicionalmente. E eles precisam conhecer esse Pai que é perfeito. E a segunda aplicação: por mais difícil que seja a situação, não se desespere, não desista, pois tudo é possível ao que crê. Confie no poder de Deus, não coloque limites para o poder de Deus, pois uma pequenina fé num grande Deus muda tudo na nossa vida. Nunca pense que Deus é do tamanho da sua fé. Deus sempre será maior que a nossa fé. Ele nos acolhe na nossa falta de fé. Por isso, quando sentir-se sem fé, não se faça de rogado, mas clame: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Que Deus te abençoe.